Bom dia a todos aqui presentes, colegas vereadores, seu Domingo e a plateia toda, ex-vereador Raimundo Oliveira, os colegas Jean e todos aí. Esta é a quinta sessão ordinária do ano de 2018. Todos sejam bem-vindos à nossa casa. Verificando o quórum legal de um terço dos membros do Legislativo Municipal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária, a quinta do ano de 2018. Apresento aos senhores a seguinte ordem do dia. Análise e deliberação do requerimento número 001/2018, de 10 de abril de 2018, de autoria do colega Zé dos Remédios, que pede à Prefeitura Municipal de Caxingó, Estado do Piauí, que seja enviada a esta Câmara Municipal projeto de lei criando o cargo de cuidador nas escolas públicas e privadas do município de Caxingó, Estado do Piauí, quando necessário, ao educando, portador de necessidades especiais. Gostaria que o colega, nosso assessor, o Tony, fizesse a leitura do requerimento.
Requerimento número 001/2018, de 10 de abril de 2018, que pede à Prefeitura Municipal de Caxingó, Estado do Piauí, que seja enviado a esta Câmara Municipal o projeto de lei criando o cargo de cuidador nas escolas públicas e privadas do município de Caxingó, Estado do Piauí, quando necessário, ao educando o portador de necessidades especiais. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que este subscreve solicita que a Prefeitura Municipal de Caxingó, Estado do Piauí, envie à Câmara Municipal, o mais breve possível, um projeto de lei que disponha sobre a criação do cargo de cuidador nas escolas públicas e privadas do município, que visa atender aos educandos portadores de necessidades especiais. Diante deste, solicitamos dos nobres colegas vereadores apoio no sentido de aprovar este requerimento. Caxingó, Piauí, em 10 de abril de 2018, José dos Remédios de Souza Carvalho, vereador.
Faculta a palavra primeiro ao autor do requerimento, nosso colega Zé, e depois aos demais colegas.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, povo aqui presente. Bom dia ao ex-colega Raimundo Oliveira e a todos presentes. Bom, senhor presidente, esta ideia a gente já vem copiando de outras cidades, onde os colégios que têm criança especial, que ela não tem ela não acompanha o ritmo das outras crianças e necessita de uma pessoa na sala para dar um suporte ao professor. Porque o professor só não tem como cuidar de uma sala e, ao mesmo tempo, uma criança que, de qualquer forma, é uma criança mais desenvolvida, ela é uma criança mais rápida nas suas atitudes. E isso preocupa, até porque tivemos exemplo, uma vez dessa, uma criança saiu do colégio, já vieram encontrá-la já a uma certa distância do colégio, e ninguém viu ela saindo, porque a gente não está culpando o professor, é porque realmente é corrido para um professor dentro de uma sala e aonde tem essas crianças. Então, eu achei interessante, se preocupando um pouco com essa situação, de apresentar esse requerimento, fazer o pedido aqui para o executivo, justamente com a Secretaria de Educação, que veja por esse lado, e logo a gente possa estar mandando esse projeto de lei para cá para a gente aprovar, para que nós possamos ter no futuro, em breve, essa pessoa para estar nos auxiliando, os professores, na sala de aula. E aí eu conto com o apoio dos colegas para que nós possamos estar aprovando esse requerimento. Muito obrigado.
A palavra continua facultada.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, caros amigos vereadores. Bom dia, meu amigo Luciano, que está presente, seu Domingos, Raimundo Oliveira, e os demais amigos. Trata-se de educação e saúde, tem que ter prioridade. Como o nosso amigo Zé dos Remédios está falando aí sobre as crianças especiais. Então, eu concordo plenamente, essas pessoas, ter sempre uma pessoa acompanhando e ter um cuidado especial. Então, eu concordo com esse projeto dele. Muito obrigado.
Palavra facultada.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, povo que nos assiste. Eu acho, senhor presidente, que é uma boa intenção esse projeto pedido do nosso amigo César Zemédio. Sabemos que em quase em todos os colégios tem pessoas especiais. Eu acho que essas pessoas merecem toda a atenção, todo o cuidado. Eu concordo com esse projeto dele.
A palavra continua facultada.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores e todo o povo que se encontra presente. Eu concordo plenamente com o meu colega vereador. Eu não sei exatamente quantas, mas eu já até vi a secretária comentar uma vez, eu acho que são quase 30 crianças especiais, né, que existem hoje em sala de aula em nosso município. Então, são pessoas que têm que ser inseridas no meio de... na sala de aula, sendo que não pode ser tratada com diferença, mas que precisa de um olhar atento da família, dos professores e todos os membros que compõem a educação dessas crianças. Então, tem meu apoio e a gente espera sempre que possa vir melhorias a essas crianças que precisam. São essas minhas palavras.
A palavra continua facultada. Vou colocar em votação o requerimento número 001/2018, de 10 de abril de 2018, de autoria do colega Zé dos Remédios, que pede à Prefeitura Municipal de Caxingó e Estado do Piauí que seja enviada a esta Câmara Municipal projeto de lei criando o cargo de cuidador nas escolas públicas e privadas do município de Caxingó, Estado do Piauí, quando necessário ao educando portador de necessidades especiais. Quem for a favor, permaneça como estão, se forem a favor. Declaro aprovado o requerimento número 001/2018, de 10 de abril, de autoria do colega Zé dos Remédios, que pede à Prefeitura Municipal de Caxingó, Estado do Piauí, que seja enviada a esta Câmara Municipal o projeto de lei criando o cargo de cuidador nas escolas públicas e privadas do município de Caxingó, Estado do Piauí, quando necessário ao educando portador de necessidades especiais. Agora a palavra está facultada aos caros colegas.
Bom, senhores, eu primeiramente agradecer aos colegas pelo apoio. Eu acho que mais grato ainda fica a família, mãe os pais dessas crianças especiais, crianças aqui. Então, a gente agradece, os colegas. E não tenho hoje quase nada a comentar, mas queria fazer um lembrete, se o presidente levar até o prefeito, que a gente continua aqui cobrando o aumento do salário dos motoristas, né? Ele ainda, já estamos no quarto mês de 2018, e até hoje não teve a manifestação nenhuma do parte do executivo. E esperamos aqui que em breve ele esteja mandando, porque tem quase um ano que a gente cobrou aqui e ainda até hoje nenhuma resposta. E eu acho que está mais do que na hora dele mandar para cá, para essa casa, esse projeto para a gente estar votando o aumento do salário do nossos profissionais motoristas, né? E a estrada não adianta a gente falar agora, porque nem se ele quisesse mexer, não tinha como, né? Água demais não se mexe com estrada num período desse, porque tá situação se mexer, fica pior. Vou deixar mesmo para junho, julho, que é o tempo que as águas vão. E hoje, essas são as minhas palavras. Só desejar um bom dia a todos, um bom fim de semana. E até a próxima.
A palavra continua facultada.
Bom, senhor presidente, queria só comentar um pouco assim sobre o que está acontecendo na nossa região aí, né? Eu até lembro que uns dias, uns meses atrás, que teve um mês que choveu pouco, né? O pessoal brincava que o inverno tinha acabado tudo, né? E a gente está vivendo essa situação aí que ainda a qual a gente tem que estar atento, né? Que a gente está vendo tantas situações aí na TV e a gente está convivendo com isso bem próximo. E hoje também iria o médico para Caatinga devido a enchente ali que está soube que não vai ser possível. Acredito que a gente entende e a população entende. Nem todo mundo, muitos vêm até a beira do rio e voltam, porque não se acham coragem. Até anteontem, a minha mãe precisou atravessar e foi para adoecer. A gente sabe que nem todo mundo tem coragem suficiente para atravessar na situação que está no nosso rio, né? E torcer para que nada sério, grave aconteça com a nossa comunidade, né?
A palavra continua facultada.
Bom dia novamente, senhor presidente. Quero aqui lamentar o descaso que está acontecendo no nosso povoado, no nosso município, na nossa região do lado de lá do rio. É um descaso, o abandono do poder público, o que estão fazendo com a nossa população, tiraram aquele batelão. Até na outra sessão não falei nada, mas já é um descaso. Vai fazer 2 meses, senhor presidente, e é uma falta de responsabilidade do gestor botar um batelão daquele, tirar para consertar e passar 2 meses para um conserto. Porque 1 mês é o suficiente sem ter nenhum problema. A gente está num período chuvoso, era para estar precavido, não tem motor. Pegaram, compraram um motorzinho a gasolina, um motor pequeno. O motor grande, que é o motor a diesel, está lá na casa do senhor vice-prefeito, servindo lá, acho que de museu, que lá não é depósito da prefeitura, não é para ele estar lá, e está na casa dele, na residência dele. Está faltando vontade, companheiro João Miranda, em você, no nobre vice-prefeito. Esses 2 dias, de ontem para cá, eu vi ele rodando. Hoje eu já vi ele, está preocupado. Até ontem ele disse, rapaz, o negócio está ficando sério. Eu acho que deveria ter se preocupado antes. E também discordo da atitude do companheiro, senhor presidente, que disse que não tem como médico ir para o Entre Caatinga. Será mais fácil atravessar as pessoas doentes, as crianças que estão precisando de atendimento médico para vir para cá, ou é, senhor presidente, um médico até lá? Porque as outras 2 enchentes que teve, toda semana, 2 vezes por semana, ia médico naquela região atender o pessoal. Será que não tem um médico que tenha coragem de entrar numa canoa, ou o senhor prefeito arruma uma lancha, a lanchazinha que está atravessando lá da associação tem uma boa estrutura para levar até 6 pessoas e aqui a equipe médica no máximo é 3, é 2. Então, eu acho que dava de estar indo atender o pessoal, senhor presidente. Pega uma lancha, vá conhecer a situação que está lá, que lá só sabe como é que está a situação, quem está vivendo lá, vendo o descaso que está tendo lá. Hoje mesmo eu vi atravessando com uma pessoa doente, a mãe, como o companheiro João Miranda, adoeceu atravessando lá. Então, é sério, o cara para atravessar uma mulher, uma mãe de família, uma idosa, na água daquela dali, numa embarcação daquela, tem que ter muita coragem. Então, está faltando colete, os coletes velhos que tem lá só tem 2 coletes novos para os passadores, os coletes velhos que estão usando lá, ninguém nem bota no corpo, porque realmente parece um lixo. Uns coletes daquele é para estar dentro de um saco, de uma coisa. Tirou do corpo, bote ali dentro para não molhar. Lá está realmente fazendo nojo se atravessar ali. E é uma falta de responsabilidade, é uma gestão irresponsável que estão fazendo com a nossa região, que está acontecendo lá. Lamentável, é de lamentar. E o que lá tudo indica que a situação cada vez vai se agravar mais. Eu não sei o que acontece com o nosso do outro lado do rio, o vereador Miranda, que eu acho que merecia a sua fala também, como naquele posto, lá funcionava até 10 horas, senhor presidente. Pegaram, reduziram o horário para 8 horas. Mas eu estou aqui, isso aqui eu vou fazer uma baixa assinada, no mínimo 250 a 300 pessoas eu vou conseguir, senhor presidente. E vou levar até na promotoria pública, que aquele posto vai funcionar 10 horas. Porque chega a van que vem de Parnaíba, chega até 8h30 na beira do rio. Chega lá, não tem mais passador. Se estiver chovendo, com alguma coisa, você tem que estar ligando ou pedir a Deus para alguém vir atravessar. Não custava nada para o município, companheiros, companheiro Rodeci. É o mesmo passador. Você que é pai de família, você resolveu uma coisa no Caxingó, em Caraúbas, você vai à boquinha da noite, para que no outro dia você não se empaie para ir para o serviço. Hoje você não pode vir mais no Caxingó, que 8 horas é rápido. 8 horas, pronto, não tem mais passador. Isso é um descaso com a nossa região e eu culpo o senhor prefeito, mas culpo mais você e o vice-prefeito, companheiro João Miranda, que não era vocês concordar com a situação dessa aqui, não. Eu acho que não era para vocês concordar, eu não sei nem se eles tomaram essa atitude, se pediram a opinião de vocês. Que eu acho que eles deveriam ter pedido, que vocês é quem representa aquele povo do lado lá do rio. E tomaram essa atitude, que é uma atitude muito lamentável. Eu acho que alguém já se reclamou disso para vocês. Eu acho que merecia mais atenção. E o senhor presidente, tudo bem, você disse que não dava para o médico ir. Mas procure um dos médicos que tenha coragem de ir até lá e vamos fazer esse esforço para ir atender e visitar a comunidade. Lá já tem muitas crianças doentes e a tendência é aumentar, porque não se dá jeito criança banhando na água do rio, uma água daquela que vai subindo, é estrume de gado, é de porco, é tudo enquanto. A água vai ficando, aquela água reachoca. E as crianças, às vezes, os pais não ligam, outros não tem como privar, e é febre, é tudo enquanto. Lá é a situação, eu mesmo, agora eu passei 2 dias com febre daqui dali. É água para todo lado. Então, eu acho que devia mais ter atenção, ter cuidado com o nosso povo. E essas são minhas palavras, senhor presidente.
Colega Reginaldo, com relação à enchente aí, eu acho que nem eu, nem nenhum colega vereador, nem o prefeito, a gente tem culpa. As enchentes é coisa de Deus, e como também as secas. E, no fundo, nós temos até culpa, nós todos, os seres humanos da terra, que a gente faz a degradação e depois acontece essas tempestades, essas estiagens. Mas a gente vai tentar fazer a nossa parte. Agora, quanto ao médico, ele estava até disposto, o doutor Antônio, que é o médico novato, estava até disposto, aí disse que não tinha problema, mas o problema foi que o agente de saúde, um dos agentes de saúde que faz a cobertura, chegou lá dizendo que não tinha condição nenhuma. Entendeu? Então, deixa eu só terminar aqui. Então, ele foi um dos que chegou lá, acho que o João até, naquela hora que você estava lá na saúde, você deve ter visto lá o Kleber por lá, e foi lá na Arabella, na secretária, e disse que não tinha condição nenhuma.
Então, até a culpa depois, foi do agente de saúde, não teve.
Depois do rio, ainda tinha outra quantidade de água muito enorme que ia ser muita dificuldade. O problema foi esse, mas ele estava disposto a ir, o médico.
Porque lá a tendência, cada vez vai aumentar. Do jeito que está lá, o médico não molha nem os pés. Ele vai de carro. Agora, 2 dias atrás, estava mais ruim, porque tinha uma água aqui numa baixada e estava a canoa lá embaixo. Mas agora não, ela está vindo aqui no morro. Pega aqui, ele entra na lancha, sai lá, de lá levava de moto, está atravessando moto, todo mundo ali para vir para o Reipad. Tinha problema nenhum. Não sei o que aconteceu isso com o Zé Kleber, ele ter feito isso.
A palavra continua facultada.
Só falando aqui a questão da balsa, né? Eu não discordo de você que realmente esteja tenha demorado, não. Porque realmente já está com mais de um mês, não está com dois meses, mas já está com os dias. E não, mas não é por falta de cobrança nossa, não, vereador, porque quando nós, ontem mesmo eu fui lá e o vice-prefeito, praticamente todos os dias que ele está aqui em Caxingó, ele está lá no lá no João com a olhando essa balsa justamente para agilizar esse negócio, porque não é só você e nem eu, a gente sabe o quanto, e a gente também não podia prever que ia acontecer o que está acontecendo, a gente desse para essa balsa estar no momento tá funcionando, né? Mas eu não discordo da demora, e eu sei que logo ela vai estar no ponto. Finalmente está sendo feito o serviço que prestava, pelo que eu observei. Porque todas as vezes lá a gente passava dias e dias no conserto, chegava lá com poucos dias, dava problema de novo. Agora foi tirado todo, está sendo praticamente sendo feito outro, né? Então agora a gente acredita que a gente vai resolver com esse problema de vez, né? E ocasionar ela, essa balsa está no conserto no período que. Dessa enchente, é algo que a gente não podia prever, né?
A palavra continua facultada.
Bom dia ao senhor presidente, bom dia aos colegas vereadores, as pessoas aí que nos assistem. Com relação à reclamação do Reginaldo, ele está coberto de razão, porque a população é quem está sofrendo e a obrigação de cada representante é cobrar das autoridades. Eu não sei se o colega Pedro quis... não entendi nem realmente as colocações que ele fez, que ninguém tem culpa das enchentes, nem o prefeito, nem ninguém, isso são coisa da natureza. Só, companheiro presidente, que ninguém tem culpa da enchente. Agora, tem culpa, sim, da falta de gestão, da falta de responsabilidade para se prevenir e enquanto tem tempo. Você vê o caso de Zé de Freitas, eu estou assistindo todo dia no Piauí TV, e lá foi prevenido. Fizeram a prevenção, colocaram as máquinas para abrir a barragem, para começar a escoar a água, e não rompeu. Então, nós estamos numa situação como essa, o médico está coberto de razão. Está errado é o agente que faz é dificultar, mas mais errado é o gestor, é o prefeito, que não tem um pulso forte, diga, eu vou ver de perto como é que está a situação para saber realmente se tem condições de ir até lá ou não. Agora, o agente chega e diz, não está querendo ir, está com preguiça de assumir a responsabilidade dele, mas a culpa toda é do gestor, é do administrador. Porque tem que ter, o médico não vai colocar a vida dele, companheiro Reginaldo, em risco. Tem que ter uma lancha. Aluga a lancha. Porque a situação que nós estamos vendo aí, chega um momento que não vai passar mais ninguém para lá e nem para cá. Agora, não tem nenhum barco, né? Do município não tem nenhum barco atravessando, de maneira nenhuma. Então isso é falta de responsabilidade. Rapaz. Não tem outra palavra para se colocar. É falta de responsabilidade do gestor. Será que alugar uma lancha, já não digo nem comprar, é tão caro assim que a prefeitura não possa, porque nessas alturas do campeonato tem ajuda também do governo do estado, ir até lá, procurar meios para resolver essa situação. Agora, a população não pode ficar lá isolada, do outro lado do mundo, porque não tem um barco para atravessar o rio. Isso aí não dá para a gente concordar, seja quem quer que seja. Se fosse o meu pai, o prefeito, eu dizia para ele, meu pai, você está errado. A população não pode ficar à mercê, não pode ficar numa situação como esta, abandonada. E nós não sabemos quando é que vai baixar. A previsão que tem aí é que o mês de maio vai continuar chovendo, presidente. E a tendência é só aumentar as águas. Aí vamos isolar o atendimento médico, porque não pode atravessar. Não tem uma canoa, não tem nada. Não tem um barco que tenha segurança também. Porque não é só jogar as pessoas dentro de um rio como esse aí, de qualquer jeito não, companheiro João Miranda. é, e companheiro Valdeci, é colocar com segurança num barco que tenha capacidade para transportar os profissionais da saúde, ou quem quer que seja, levar e trazer com segurança. Agora, parece que arrumaram uma canoa emprestada, um barcozinho lá, né, uma lanchazinha emprestada aí da associação, e os povos vão ficar do outro lado do rio isolado. Porque eu vejo, em Luzilândia já está todo mundo em alerta lá, a Defesa Civil aguardando os acontecimentos. Em base, o bombeiro, a Defesa Civil estava aguardando os acontecimentos, já de prontidão, aguardando os problemas acontecer, mas já estava lá atento. E nós aqui? Vai deixar acontecer, as pessoas morrerem, ficar isolada, sem saúde, sem nada, para depois fazer alguma coisa. Não dá tempo, presidente. Não dá tempo. Não dá tempo. E vem muita água de lá para cá. Esperantina está transbordando. Barras do mesmo jeito. Agora eu vi a situação de São José do Divino, Piripiri, Campo Maior, enfim. Mas está todo mundo lá já atento para o que possa acontecer. E aqui não tem prevenção nenhuma. Pelo que eu estou sabendo, nenhum barco não está tendo rio. Como é que vai acontecer? Como é que vai ficar uma situação como essa? Então é difícil. Eu acho que tem que... vocês que são da base do prefeito, conversar com ele, prefeito, o que nós vamos fazer? Vamos se prevenir aqui para quando a coisa acontecer, a gente já está com ter alguma coisa aqui para a gente se prevenir, porque do jeito que está, se deixar primeiro a água chegar para depois tentar fazer alguma coisa, não tem como não. Não tem como. E vem muita água por aí. Pelo menos as previsões aí todo dia, não tem trégua agora não. E nós estamos aqui na beira do rio. Aqui é o caminho das águas. Buriti dos Lopes, Caxingó, então o caminho das águas. Então é só essas minhas colocações que eu tinha a fazer. E com relação aqui à questão dos motoristas, Zé, reclamando, Zé, eu acho que isso aí é tarefa vencida. Eu acredito, que pelo andar da carruagem, pelas cobranças que têm sido feitas com relação aos motoristas, eu acho que o prefeito tem alguma coisa contra os motoristas mesmo. Parece que ele não gosta de motorista, não. Porque já vem aumento aí para todo mundo. E motorista está descartado. Cobrança nós já temos feito muito. Promessa já tem acontecido. Realidade de jeito nenhum. Então, essas são minhas palavras. E eu não posso dizer diferente do que eu estou vendo. Eu estou vendo acontecer. Eu não estou aqui fazendo a suposição. Eu não estou pensando o que possa acontecer amanhã. Estou vendo hoje acontecer. É a questão das águas, que o rio já está cheio, não tem um barco no rio. A prefeitura não tomou providência. E a questão dos motoristas também parece que é uma coisa pessoal. Porque é uma classe bem pequenininha em termos de volume de funcionário. Não é pequena, não. É uma classe muito grande em termos de compromisso com o município, quem transporta as pessoas, mas parece que a prefeitura deixou para trás e não lembra que existe motorista, que os carros têm que ser dirigido pelo motorista. O motorista é de suma importância para o município, mas as coisas é assim, fazer o quê, né? É ele quem dá a decisão final. Muito obrigado.
A palavra continua, faculdade.
Voltando aqui ao assunto, senhor presidente, eu acho que era de suma importância esse médico sair nas comunidades. Hoje nós já temos a comunidade Alto dos Bois, que está ilhada. É de suma importância, e eu acompanhei aquelas outras duas enchentes que teve em 2008, 2009, o médico ia até as comunidades. Tenho certeza e me lembro bem que ia. Tem que ter mecanismo. Hoje, se não fosse a lancha da associação, a canoazinha que tem lá, na Codevasp, o Entocatinga não estava atravessando, não, porque não tem uma embarcação. A Valença, pelo menos tem essa canoa lá e se pegaram com ela. Não sabe até quando. Cajazeira de Cima. Já pensou hoje você sair com uma pessoa, as crianças doentes de Cajazeira de Cima para vir para o Caxingó, senhor presidente? Você conhece lá, você já andou por lá. É muito dificultoso. Então, tudo dá para levar um médico para atender nessa comunidade, em Cajazeiras, no olho d'água da Mucura. Hoje você pega uma lancha dessa aqui, você vai ficar a 200 metros do colégio velho lá da Mucura, o médico vai ficar. É tudo. Hoje, para ir, numa lancha lá no Olho d'Água da Mucura, está mais fácil que ir de moto, senhor presidente. Para ir para Cajazeira de Cima, do mesmo jeito. E no Alto dos Bois, desce no Longar, entra. Está mais fácil do que quando estava enxuto, bem dizer. Então, só está faltando, acho que vocês sentarem, conversar e tomar alguma providência e se precaver para o pior. E torcer que não aconteça. Mas está pronto para que as coisas possam ser solucionadas. Eu acompanhei novembro de 2016, todo mundo crucificando aqui, a ex-prefeita Rita, pela crise e a água que não tinha na cidade de Caxingó. E o atual prefeito prometeu, Pedro João Lima, que em janeiro resolvia o problema do Caxingó, que ia mandar carrar um poço aqui para ficar disponível na hora que o Caxingó precisasse de água, ter água. Hoje está o contrário. Caxingó está sofrendo a falta d'água porque tem água demais no rio. E a solução não foi tomada. Então, para você ver, quando a situação é dos outros, é muito fácil você criticar. Promete, promete, e está aí a situação do Caxingó, não sabe quando a comunidade vai voltar a ter água em casa, da água que é da associação. Mas se tivesse um poço como ele prometeu, era bem fácil de fazer, só mudar a instalação e resolver o problema.
A palavra continua facultada.
É só voltando à questão lá do rio, lá não ficou nem um dia sem atravessar. Tinha a balsa do Joel, e agora com a enchente também nunca ficou sem atravessar. Agora, vereador, o importante... Sim, mas... Aquela, ele alugou a balsa. Ela não pode atravessar. O importante não é... Então, nunca ficou uma pessoa sem atravessar por falta de embarcação lá. Então, foi dada a solução. Outra coisa. Mesmo que essa balsa que está no conserto estivesse lá, meus colegas, ninguém teria coragem de colocar uma moto ou outra coisa assim dela. Porque eu tenho certeza que a que está hoje lá, as pessoas confiam mais atravessar mais nela do que nessa outra balsa, entendeu? E outra coisa, a questão da... a questão da água, que foi comentado aqui do Caxingó, né? Eu não sei se o colega vereador sabe, foi feito já um poço, né, aqui. E acho que a máquina estão preparando para iniciar outra aí, nos próximos dias. Agora mesmo, está lá na Jacobina, na Peruaba, o pessoal estava preparando lá a base lá para colocar a caixa, né, questão de água. Então, e voltando a frisar, no Rio de Caxingó nunca ficou uma pessoa sem atravessar por falta de embarcação, pelo fato da balsa estar no conserto.
A palavra continua facultada.
Então, senhor companheiro João Miranda, no caso, você é a favor do prefeito e contra a população, porque o descaso que teve lá, o povo atravessando, você sofria, pegando sol e chuva naquela balsa do Joel. Vai fazer 2 meses agora, no dia 16, que essa balsa foi tirada de lá, está no seco, vai fazer 2 meses. E você vem dizer que não foi falta de solução. Hoje, se não fosse aquela lanchazinha, que não é do município, é da associação, o povo estava atravessando como? Você dizer que lá está sendo bem atendido? Rapaz, ele fala a verdade. Está faltando você ter mais conhecimento com a nossa região.
A palavra está facultada.
O importante não é de onde vem a canoa, a balsa. O importante é atravessar. Se a gente tinha um dos nossos amigos lá, o qual que a gente, um ajudando o outro lá, todos os dias, qual o problema de a gente pegar a embarcação do pessoal da associação? Eu não vejo problema nenhum. Você acha que seria melhor a gente ir atrás de outra lá, não sei aonde, do que usar uma que a gente está usando lá das pessoas da nossa comunidade? Eu não vejo problema nenhum, vereador, desculpa. Eu não vejo problema nenhum. Eu acredito que seja a solução mais viável. Era essa. A gente tinha um meio na nossa comunidade. A gente é privilegiado por isso. A gente tem a balsa do município, tem o nosso amigo Joel, que tem a dele particular, e tem a da associação. Em todos os momentos que a gente precisou da balsa do Joel, ele estava no ponto. É verdade, a gente teve um período que não tinha coberta, mas aquela estava resolvendo o problema, entendeu? Enquanto a gente solucionava a outra. Então, o importante é não faltar.
Colega, vou usar aqui dois segundinhos aqui, é só para, sinceramente, isso deixa a gente aí indignado. A gente ouvia as conversas de um vereador desse, dizendo que lá tem barca. Rapaz, se a barca é minha, eu não tenho a obrigação de botar lá não, companheiro João Miranda. Diga que não tem nada lá que é mais bonito para você, rapaz. Isso deixa a gente até indignado de ouvir essas conversas balela. Quem tem a obrigação de manter é o município. Barca de associação não tem nada a ver com isso, barca do seu Joel não tem nada a ver, ele tem que cobrar e cobrar caro. Porque quem tem que manter é o município, rapaz. Agora, se o município te investe, tudo bem. Nós estamos questionando aqui que a responsabilidade é do município. Não é do Domingão, não é do fulano, do Beltrano, do Ciclano, não. Nós não, as pessoas particulares não têm a obrigação de montar a barca lá para atravessar ninguém, não. Quem tem que arcar com as despesas são o município, a responsabilidade é do município. Um pescador que está lá na beira do rio faz um favor de passar uma pessoa, mas ele não tem obrigação. Ele está lá naquele momento, daqui a 10 minutos ele não está mais. Ele não está mais, tem ido embora. E aí? E as pessoas que chegam lá? Então não dá para defender uma situação como essa, velho. Pelo amor de Deus, sinceramente, é você conversar uma semana e não dizer nada. Quanto mais você conversa, mais você se contradiz com a realidade. Quanto mais você fala, mais você se contradiz. Porque você está indo contra a vontade do povo, está indo contra a população e está esquecendo que esse povo foi o que lhe botou aqui na Câmara. Mas para você defender ele, não foi para você defender só o prefeito, não. Quando o prefeito tem razão, tudo bem, quando ele está fazendo as coisas sérias, isso é notório, todo mundo fica satisfeito em ver alguém para dizer. Mas na situação como essa daí, sinceramente, não dá para entender, não. Não dá para entender. Se tem barco lá, mas de outras pessoas, não é do município. O município não está arcando com a responsabilidade. Então é só isso que eu tinha a comentar, muito obrigado. Vou encerrar o assunto.
Colega vereador, acho que é você que precisa rever alguns conceitos seus. Se você acabou de falar, não tem, acho que não tem nem 20 minutos, que rapaz pega logo uma balsa, não sei de onde, uma lancha, qualquer coisa. E se a gente pode, tem na nossa comunidade pessoas que têm esse transporte, a gente não pode pegar deles, é contra, é errado. Você acha que é mais viável a gente pegar um lá fora? Você dizer que eu tô
rapaz,
falando
eu não
estou
dizendo que é errado, não. Rapaz, vereador, que não tem. Eu não estou dizendo que é errado, não. Estou dizendo que o município não tem, rapaz.
Muito mesmo, viu?
Não tem. Estão fazendo favor. Estou dizendo que o município não tem. É isso que eu estou dizendo. Já que não tem, trazer, alugar. Até mesmo essa lá do Joel, alugar, se ele tem uma barca boa, que eu não sei, eu acredito que não resolve o problema, pois aluga do Joel e bota aí à disposição da população. Esse é meu questionamento.
Colega Valdeci, fica à vontade aí. Faz...
Só para encerrar aqui. Ele não está colocando isso, ele está prestando serviço, meus colegas vereadores. O município arca com todos os
pesos.
As despesas. A gente está pegando um meio da nossa comunidade e ainda está dando ainda o ganho para as pessoas da nossa comunidade. E o vereador acha que eu estou errado. Desculpa aí, pessoal, se a.
A palavra está facultada, o colega Valdeci, Farrell está querendo se manifestar.
Eu vou só explicar aqui um pouco a respeito das informações sobre as enchentes. Quando, domingo, quando o governador soube sobre a situação da barragem lá de Zé de Freitas, ele encaminhou logo uma equipe do bombeiro, da Polícia Militar e o pessoal da Defesa Civil, incluindo os engenheiros e os técnicos. Então eles foram para lá, aí ligaram para o governador, a situação aqui é crítica, mandou outra equipe de assistência social para retirar as famílias imediatamente, tirar a faixa de umas 60 e poucas famílias que estavam correndo risco. Então eles levaram duas máquinas e começaram a acrescentar o sangrador do açude. E aí por isso
que está crescendo a quantidade de água daqui, porque também na barragem da Boa Esperança estão soltando muita água, certo? E a tendência é aumentar, e com água ninguém se brinca, entendeu? Se quer fazer a travessia das pessoas de lá para cá, pois faça com segurança. Isto eu aconselho, eu acho que todos nós aqui concordamos com isso, entendeu? E aí o que, que eles fizeram? O governador ligou para o secretário da Defesa Civil e pediu que ele ligasse para todo o município que estava correndo risco. Por exemplo, tem Barras, né? Luzilândia, aquela região todinha, certo? Inclusive o Caxingó também, ligaram para cá, para o Caxingó, para ficar sobre observação. Então, se nós aqui, qualquer dificuldade que nós tiver a respeito dessa enchente, nós temos que entrar em contato com a Defesa Civil para mandar aqui para cá imediatamente. E as famílias que foram retiradas de lá da região de Barras e Zé de Freitas estão recebendo assistência direitinho com cesta básica, com colchão, enfim, com tudo que for preciso, né, governador, tá? Por isso eu estou comunicando aqui, porque eu vejo todos nós que falando o assunto das enchentes, mas não é brincadeira, gente. Não é brincadeira. Qualquer momento esse nível da água pode subir uma quantidade muito mais. Viu? Por isso, as minhas palavras, eu gostaria de ter comunicado a vocês aqui, para nós todos ficarmos atentos, certo? Que eu mesmo estava presente lá na Defesa Civil na segunda-feira, quando o secretário estava doido, ligando para todo o município, e era caso de urgência, quando tem que ligar, urgente. Então, se eu estiver lá por dentro, ou se eu estiver pela aqui, né, eu também ajudo a tomar providência. Estou aqui para ajudar, certo? De uma forma ou outra, Caxingó, vamos enviar uma equipe para cá, não tem problema nenhum, né? Só comunicar ao secretário da Defesa Civil que ele envia uma equipe para cá. Vamos aguardar e vamos rezar para que o nível não suba tanto assim, para que as famílias não venham perder seus móveis, seus bens, né? Que todo mundo consegue com muita dificuldade. Mas eu gostaria que todos nós aqui ficássemos também atentos, né? E para que se um dia vir acontecer, uma hora dessa vir acontecer, invadir algumas casas, ou nós estamos prontos para ajudar, viu? Muito obrigado, essas são as minhas palavras.
A palavra continua facultada.
Bom dia, senhor presidente, colega vereador, povo que nos assiste. A questão dessa enchente foi surpreendente, porque o mês que era para ser dos meios chuvosos, o rio ficou quase no caixão, né? Mas ela veio, e eu acho que a gente tem que tomar as mesmas providências, porque corre risco das pessoas, né? Assim, no caso do Renato citou aí, da saúde. Seria mesmo mais fácil o médico ir até lá, porque não vai correr risco da a mãe de família atravessar com a sua criança num rio cheio, né? Acho que é mais perigoso. E eu concordo com os médicos e fazer a visita lá no povoado de Caatinga, porque eu acho que o risco de vida é menos, porque eles são as pessoas que têm a sua defesa. E eu acho também que já era para ter uma lanchinha à exposição da saúde, né? Porque ela, nesse período da enchente, é uma coisa muito agravante para a população, né? E eu queria dizer também sobre a travessia do rio, como citou aqui, que tem essa barca lá, mas está tendo assistência do pessoal que é de assim, as despesas, então eles estão correndo com as despesas da barca. Eu acho que eu sei que é um problema sério, porque o barco que é para atravessar está em conserto, mas de qualquer maneira tem um para resolver o problema. Eu acho que seria de grande importância. Pode ser, a estrutura não pode ser boa, como a gente fala, que pega sol, pega chuva, está falta de colete, é uma coisa que está correndo perigo também, mas é a coisa que está tendo no momento, né? Mas eu acho que está na hora de a gente tomar mais providência, porque acionar a Defesa Civil, né? Porque para não ter um risco pior, né? Eu acho que eu concordo sobre o que o Reginaldo citou aí, o negócio da saúde, porque a saúde é tudo que nós precisamos, né? E essas foram as palavras.
A palavra continua facultada.
Só
Só para comentar aqui um pouco, senhor presidente. Hoje, chegando na cidade, a gente já viu as pessoas lamentando a falta de água, né? É aquela coisa, tanta água e faltando água nas torneiras, né? É um que acho que foi muito debatido aqui pelos colegas, é a prevenção, né? Que aqui na passada, gestão anterior, foi discutido muito nessa casa, é a seca de água, que o Caxigó ficou sem água por um período, por conta que o rio estava seco. E sempre vim levantando aqui essa tese, que o que resolvia era os poços perfurados aqui dentro da sede, para que nesse momento fosse usado nos reservatórios. E sabemos que aí em Caxingó tem uma associação onde arrecada o dinheiro das residências, o seu consumo de água é pago. Então, não sabemos para onde vai esse dinheiro, porque hoje está tudo junto, tá? A associação e a prefeitura, está tudo em mão. O prefeito não tem como alegar que é porque o presidente da associação não, digamos, não é vinculado, porque faz parte da mesma gestão. Então, é um problema sério que se arrasta em Caxingó e ninguém sabe para onde vai esse dinheiro da associação, porque não tem nada é aplicado, não se vê. É arrecadado e ninguém sabe para onde vai. E porque um poço, hoje é tão barato um poço, eu acho que uma associação que arrecada dinheiro há não sei quantos anos, há mais de 20 anos, é para ter um caixa, para nessas horas ter reserva suficiente para resolver esse problema de um poço, de uma bomba, uma coisa. E hoje é a prefeitura e a associação e caminhando junto e está sem água na torneira do cidadão caxingoense. Isso é lamentável demais, porque o prefeito, tanto que dizia que tinha jeito para tudo, principalmente essa questão de água, e hoje eu não vejo interesse nenhum da parte do gestor em resolver esse problema. Como os colegas comentaram muito, bateram muito a respeito dessa questão da quem está enfrentando, então achei, lembrei também de fazer esse comentário. E quero aqui me solidarizar com o pessoal da Beira Rio, da Beira do Rio, todas as famílias de Cajazeira, região de Entrecatinga, Alto dos Borges, torcer que nada mais sério aconteça naquela região, né? E muito obrigado, essas minhas palavras.
Com relação aos poços, hoje está tendo uma licitação aqui sobre máquina, negócio de poço aí. Inclusive foi cavado um poço agora há pouco aqui na localidade de Bom Jesus. E se não, ninguém me falou não, mas ouvi um comentário lá na calçada da prefeitura que me parece que a prefeitura vai fazer o da associação. E hoje está sendo feito, vai ser feito até uma hora da tarde a licitação. A palavra continua facultada. Sem mais para o momento, está encerrada a quinta sessão ordinária. Um feliz final de semana a todos.